Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Pronto, mudei de estúdio, estou aqui numa sala que eu não sei bem o que é a sala aqui, mas eu estou aqui, na escola aqui em Almirante Tamandaré, né? Então, voltando, né, com essa discussão sobre a importância, e eu, né, conversei com vocês ontem, que eu acho que a palavra importância, a gente falar a importância da arte, não, né, a arte ela é importante, a gente não tem que ficar, né, tentando, porque daí dá a impressão que a gente entra num espaço de legitimidade que a gente vai sempre estar disputando, né, assim, o que que é, quais são, né, assim, as áreas mais importantes, as menos importantes. Se não fosse importante, já nunca teria entrado, né, na matriz curricular, em um período de amadurecimento, né, da educação pública, que eram outros tempos, né, havia talvez uma outra concepção, né, de educação, muito diferente dessa em que, quando a gente pega, né, essa ideia de que pensamento computacional é mais importante, né, do que a arte, é justamente aquilo que o Diego falou, né, gente, nós não somos robôs, né, nós não temos, nosso pensamento tem que ser um pensamento livre, né, e não fechado nessas, né, em disciplinas em que nem tem, né, uma epistemologia própria, né, não tem um objeto e um método específico, né, e por isso, né, eu quero já perguntar, então, colocar para a Ariana, que trabalha com a formação desses professores e professoras que vão, né, para as salas de aula, né, que vão para o ambiente escolar, que tem essa vivência direta com os estudantes, né. Então, assim, qual que é o papel, então, né, do professor de arte? A gente já discutiu, não é fazer bandeirinha de festa junina, não é decorar a escola, né, mas qual que é o papel na vida escolar, na vida dos estudantes, né, ali no dia a dia mesmo, né, qual que é o papel, então, do professor de arte frente, né, a essa hierarquização nas disciplinas, né, principalmente português e matemática?
Oi, então, eu penso algumas coisas bem específicas com relação a isso. Principalmente que nem o nosso aluno que entra na sala de aula para ser licenciado em arte, ele não está preparado para o que é educar para a arte. Então, é uma das coisas que me chama muita atenção. Então, por isso que eu acho muito importante que a gente tenha no ensino médio uma preparação para isso. Porque o aluno que entra lá, ele está pensando, ah, é a disciplina mais acessível, ela tem um menor incentivo, ou ela tem um menor número para disputar vagas. E quando ele entra e entende o que é licenciatura, é uma das coisas mais impressionantes. Uma das coisas que me chama muita atenção é quando eles chegam para fazer os estágios nas escolas. Eles entendem o que eles estão fazendo. E aí chegam nas escolas com alguma alteração, com relação assim, o que que vai funcionar aqui, o que que as escolas vão aceitar, o que que eu posso fazer como professor de arte. E no intervalo, até anotei aqui, programação em robótica. Um aluno pode ter programação em robótica, mas ele tem duas questões com relação a isso. É a qualidade, se essa programação vai funcionar, mas tem o desenvolvedor, que é aquele que vai criar o que é preciso ser feito. E a partir daí é que a gente está muito propício para desenvolvimento. Então, os nossos alunos, com relação a isso, são os que têm uma capacidade de criar na publicidade, na inteligência artificial. Os nossos alunos podem criar com relação à robótica, às engenharias. Então, nós temos uma potência muito grande com relação a todas as outras disciplinas, todas as outras profissões com relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa nos fortalecer em fazer com que, desde o ensino médio, os nossos alunos entendam qual é a nossa potência com relação à arte, com relação ao mercado de trabalho, com relação a outras questões, que aí o pessoal vai desviando a arte. Ah, a arte para isso não é importante. Não é, não é, não é. Na verdade, a arte é. Sempre.
Diego?
eu acho interessante esse pensamento de tentativa de novo de hierarquização, de vamos ver o que é importante, né? Tiramos a arte e colocamos o pensamento computacional. Só que algo que eu acho importante a gente pensar, que a inteligência artificial, por mais poderosa que seja, ela, entre aspas, tá? Vou dizer com muitas aspas aqui, ela é burra. Por que ela é burra? Porque ela precisa de um ser humano para pensar. Não estou querendo dizer que é uma área inútil, não, pelo contrário, sou a favor de todas as áreas. Mas acontece que o pensamento, quando você tem um pensamento trabalhado na parte mais subjetiva, você consegue, claro, usar o racional combinado e fazer coisas diferentes que só uma pessoa com o pensamento XY faz, né? Tem um livro que eu gosto bastante, para quem estiver vendo aí a live, mas vou falar o nome, A Imagem do Ensino da Arte, que é da professora Ana May Barbosa. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que fala que na década de 50, né, durante a Guerra Fria, tínhamos a corrida espacial, e aí os russos lançaram o Sputnik primeiro satélite, né? O que aconteceu de interessante que diz nesse livro? Que os Estados Unidos, depois que eles viram que eles perderam, pelo menos nessa parte, eles mudaram o pensamento de um ensino tecnicista para um ensino que se utilizava a arte, né? A arte é importante, a criação é importante. Só que as pessoas em sala de aula acham assim, mas o que eu vou trabalhar com arte? Eu não tenho inspiração, eu não tenho dom. Quando eu escuto isso, são, mais uma vez, digamos, fake news criadas, né? Jargões que limitam a gente, né? A própria professora Ana May Barbosa fala que criatividade, né, você está sentado e de repente vem uma iluminação. A criatividade, ela é estudada, é uma disciplina, né? Como é que eu posso ter uma resolução diferente de uma resolução prática? Digamos, eu tenho algo para ser resolvido. Uma pessoa que só pensa tecnicamente, talvez pense só daquela forma. Mas se eu já tiver contato com várias outras formas de expressão artística subjetivas, talvez, não vou ser totalitarista nisso, eu posso ter uma visão diferente para resolver aquele problema. Então a criatividade, ela é estudada e ela soma com todas as práticas que a gente faz quando a gente vai no cinema, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, né? Nós aumentamos a nossa bagagem, o nosso repertório. Então o subjetivo, ele está ali para resolver os problemas. Sobre essa questão de desvalorização, também nesse próprio livro fala, a arte, o pessoal fala, né? Para que eu vou estudar arte? Para que meu filho vai fazer isso? Tem uma parte no livro que fala que grande parte da receita, na época que foi lançado esse livro, né, que era da década de 80, grande parte da receita do Canadá vinha de arte. Eu falo assim, mas arte não é coisa de vagabundo? É. Um cinema não contrata várias pessoas para trabalhar ali? Não é só quem a gente está vendo na tela. E o pessoal por trás, olha a indústria, olha como isso pode gerar riqueza para um país e riqueza intelectual, cultural para as pessoas. Então, é isso que eu penso.
E é interessante, né, professora Iriana, que se a gente pensar, por exemplo, né, que tem essa... se a gente tem essa diferente concepção, né, de arte, porque assim, a gente também não pode ignorar, né, muito também do que o Pierre Bourdieu dizia, né, com relação ao hábitos, né. Então, às vezes você cresce ali numa família, você cresce num ambiente em que você tem acesso aos mecanismos, você tem acesso aos bens culturais, você domina, né. Então, assim, tem vezes que você, né, eu lembro que eu trabalhei numa escola particular e eu tava começando, eu tinha recém sido aprovada no concurso. E os meus alunos, assim, eu passei férias em Paris, né, eu vou falar da Mona Lisa, não, mas eu vi o quadro lá, tava lá, né, tipo, então você, esse acesso aos bens culturais que são muito, assim, a arte, né, ela até o pessoal da escola de Frankfurt estuda muito isso, né, da questão de quanto que você separa, você transforma a cultura popular em algo para ser comercializado e depois você distancia, né, as classes, então você coloca aquilo muito, né, inacessível, como se fosse realmente um projeto mesmo para que seja separado, que as classes continuem separadas e que a arte não tenha, né? E aí, quando eu lembro dos meus colegas, né, de arte, em que trazem essa discussão, ensinam, né, assim, essa leitura, né, das diferentes escolas de arte, né, escolas até mesmo literárias que interferem, né, na construção da arte, eu penso muito na questão da desigualdade de acesso, porque nossos estudantes nas escolas públicas, que é o nosso, né, 85% das matrículas estão, né, nas escolas públicas, o único momento que eles têm de descobrir, de ter acesso a determinado conteúdo, é na sala de aula, naquela sala, 40 alunos, com aquela TV, é isso. Né, eles não vão conseguir um dia ir, e se um dia eles forem, seja num teatro, se eles forem numa exposição de arte, talvez eles, né, eles vão lembrar daquela, né, daquela aula que teve, né? E eu gostaria, professora Irene, que, né, se pudesse, assim, falar para nós, assim, desse realmente, que eu considero que é um dos prejuízos que essa nova matriz do ensino fundamental traz, que é essa desigualdade de acesso à arte, que, né, até, inclusive, num dos artigos que a professora Simone Meucci escreveu para o Jornal Plural, ela dizia isso: nós precisamos de mais arte, mais sociologia, mais filosofia, e não menos, né? Que a gente precisa também dar o que a gente tem de melhor para os estudantes das escolas públicas, né?
Enquanto estava falando, Edmar, eu estava pensando e lembrando de uma das minhas professoras de arte. Ela trabalhou numa dessas escolas bilíngue, como professora de arte. E uma das coisas que ela dizia em sala de aula é que nunca trabalhei com alunos mais carentes que esses. Então, assim, eu acho que na escola, dentro do ensino médio, é onde a gente pode tirar um pouco dessa diferença. Não adianta o cara ir para os museus em Paris e ter toda essa vivência se ele não teve um bom professor de arte que fizesse ele sentir isso. Isso era uma das coisas que eu mais pensava, de assim, nossa, é aí que nós vamos fazer a diferença. É quando a gente está em sala de aula, não é quando a gente é pai e mãe que está focado em outra área, está focado em poder sobreviver a uma série de coisas. Então, assim, é onde nós podemos tirar um pouco dessa diferença, sabe? Em quem pode chegar a Paris e visitar todos os museus, e quem pode chegar numa escola e entender o que está nos museus. Para mim é uma das coisas mais importantes. Uhum. E eu lembro que eu pensei muito nisso, quando ela disse assim: eu nunca tive alunos mais carentes, em todos os sentidos.
Então, me lembrei de um comecinho, assim, duas semanas antes da pandemia, eu tinha... Né, a gente combinou, vamos para Itália, vamos tal. Aí você chega lá, né, assim, você se perde, você fala assim, meu Deus do céu, né, assim. E uma coisa que eu me lembro que me chamou muita atenção, que uma hora eu parei diante, né, de uma igreja, assim, e aquilo, né, assim, arte, né, assim, da Idade Média, tá construída, não sei, século XI. Eu me senti, acho que foi um dos momentos em que eu me senti mais humana, de fazer parte, de olhar aquele monumento criado 300 anos para construir, faz isso, não faz aquilo, sabe, de me sentir assim, eu pequena, mas eu me senti tão parte da humanidade, porque aquilo está disponível, e lá, né, que foi construído lá atrás, e que isso está disponível para a humanidade hoje, para quem veio depois, né, de quem fez, né, e eu acho que é essa, né, é uma sensibilidade, talvez, de olhar, né, de ter essa compreensão, daquilo que não se fala, né? Ninguém precisou falar, mas você olha e você sente aquilo, né? E, professor Diego, eu queria que você continuasse, né, nessa discussão, mas assim, falando também da questão, né, da sua vivência de sala de aula, quando se retira, né, a arte, a gente está retirando também a possibilidade de descoberta de novos talentos? Ou, assim, de descoberta das potencialidades que o indivíduo tem, né, em contato? Porque eu penso assim, eu não sei se eu vou gostar de música se eu não ouvir, né? Eu não sei se eu tenho, né, maestria para aquilo se eu não tentar. E eu acho que se, né, assim, a gente caminha muito para isso, né? Eu não sei, né, o que você pensa sobre isso.
Não, perfeito, eu concordo 100%, né? E a gente já chega aí num problema logo no início. Por exemplo, eu sou professor de artes visuais. Só que antigamente, né, havia uma formação polivalente. Professor de arte de música, artes cênicas, de dança e tudo. Que é uma, e no início, né, nos anos 70, era 2 anos para que você se formasse em tudo. Então, ficava uma coisa absurda. Então, pelo menos nos colégios que eu conheço, quando tem alguém lecionando arte, é uma linguagem só. Então, como você falou, Edmara, ok, tem um professor que está dando muito bem, falando muito bem sobre imagem, sobre pintura. E será que não tem um talento musical lá que está sendo perdido, né? Só que, mais uma vez, né, é visto como que... Não, vamos pensar num colégio particular. É excesso de gastos, né, colocar algo a mais assim. E a gente acaba negligenciando as oportunidades, né, de conhecermos pessoas assim. O que eu vejo muito em alguns colégios, que parece que a execução do trabalho artístico é ali como uma vitrine, às vezes vazia, porque chega o pessoal pensando assim: pô, você é professor de arte, faz alguma coisa para as pessoas verem, mas é só ver, é só a questão do belo. O que, que é o belo? O que, que é o belo? É pertinente ainda se falar em beleza agora, né? E isso acaba causando um afastamento dos próprios discentes com a nossa matéria. Se, por exemplo, está falando do Bourdieu, né, questão do capital cultural, se muitos dos nossos alunos não tiveram oportunidades, que bom que nós tivemos, né, mas muitos não tiveram, o contato da arte. Bom, vamos começar falando sobre obras clássicas. Talvez aquilo não diga nada para aquelas pessoas, né? É igual um pensamento muito que eu já ouvi muito classista, o pessoal fala assim: ah, funk não é música, música é música clássica que é boa. Ok, o funk, ele tá, as pessoas que cantam aquilo, por mais que tenha violência, por mais que tenha apologia das coisas mais loucas possíveis, elas estão expressando o que elas estão vivendo na vida delas. Então não é combater a música, é uma transformação social. Como é que uma pessoa que está vivendo num lugar onde tem violência vai cantar "O Barquinho Vai e o Barquinho Vem"? Aquela é a expressão estética dela de uma realidade, né? Então, o que eu procuro fazer, antes de falar sobre impressionismo, por exemplo, eu falo do Naruto, que é o que eles gostam. Eu chego neles como seres humanos. Vamos trocar ideia, né? É um pensamento bem freiriano. Eu não sou o detentor máximo de poder, não. Fala para mim de conhecimento. Longe disso, aprendo muito com meus alunos. Vem cá, o que vocês gostam? O que vocês conhecem? A gente vai trocando e aí vai fluindo, né? Então, queria que seja mais ou menos assim.
Isso é material, né, para tua escrita, né, Diego? Para teu desenho.
Sim, com certeza, com certeza. Não, lembro muito quando eu era criança. Eu até botei nesse meu quadrinho aqui, ó. Que é o primeiro. O Diego lá de 6, 7 anos de idade, estava desenhando numa aula lá, e chegou um professor, pegou o desenho da minha mão e falou: o que, que você está fazendo aí? É um desenho. Você fala: para com isso, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso é perda de tempo. Isso não dá futuro para ninguém. Eu, tá, que bom que eu ignorei ele. Mas veja, assim, são coisas assim que vão moldando os nossos alunos. Chega um aluno que faz um desenho. Vamos lá, eu estou passando trabalho no quadro. Ele está desenhando.
Mas onde estava o teu professor de arte nesse momento?
Aí que está. O mais engraçado, eu não tive. Não tive aula de arte na minha época. Eu tive aula de desenho geométrico. Eu sou de 85. Eu não tive nenhum contato com arte e educação até eu entrar na graduação. Né? Só que aí eu era uma pessoa muito curiosa, e eu vejo as curiosidades dos meus alunos. Você é curioso? O que você gosta? Ah, eu gosto da música tal. Pô, legal, vamos conhecer essa. Ah, eu gosto desse desenho. Interessante, você já viu que a estética desse desenho se aproxima com essa outra aqui, dessa pintura aqui? E aí a gente vai trocando, sabe?
E você consegue, sim, passar essa, né, essa tua forma de ver o mundo através dos quadrinhos para os alunos? Percebe que já tem ali alunos em que se interessam e que querem também criar nessa linha?
Sim, tem uns alunos que gostam muito de fazer. Assim, lógico que se eu falasse que tudo que eu faço é 100% perfeito, longe de mim. Tem gente, assim, a gente tenta, né? Infelizmente, alguns frutos do nosso trabalho a gente nem vai ver. Vai tocar uma pessoa daqui a 20, 30 anos e vai lembrar do que a gente pensou. Eu acho que essa é uma das belezas da nossa profissão, né? Infelizmente a gente não vê, mas está lá. Tem alunos que ainda estão presos naquela ideia do dom. Ah, eu não tenho dom, mas calma aí. Isso para mim é perigosíssimo. Quando você chega e fala que você precisa de dom, você fala que você vai receber um poder divino e você não precisa treinar. Chegou um aluno. Um professor que desenha...
Acaba com a ciência. Acaba como arte de ciência.
Exatamente, exatamente. Eu vou jogar futebol, assim, lógico, tem muita gente talentosa, mas se a pessoa só focar no talento e ela não for treinar, ela não vai ganhar a Copa do Mundo nunca. Por mais que ela fale que ela é incrível. Tudo é treino, tudo é repetição, né?
Sim. E aí talvez a gente poderia, né, professora Irena, até entrar numa discussão aqui sobre a questão de subjetividade e objetividade da ciência, porque a gente sabe, né, assim, lá o Weber já dizia isso, né, que a ciência ela não é tão objetiva assim, né, que a tal da neutralidade axiológica, não existe, né, assim, a construção da ciência, ela também é por essa, né, tentativa e erro, né, o Latour já dizia isso, né, é o caos, né, você faz, não dá certo, você faz, não dá certo, e aquilo que aparece é o que deu certo. Né, aquilo, né, a fórmula da aspirina foi depois de tantas cobaias morrerem, né, e talvez é isso, né, e eu não sei o quanto que a arte tem essa, entre aspas, obrigação de dar certo, né, quer dizer, o que é dar certo, né, o que é, eu tenho só uma dúvida, você conversou com o teu professor, depois você encontrou ele, mostrou pra ele, falou, tá aqui, ó, professor, não.
Eu nunca mais o vi.
Olha, perdeu a oportunidade.
Não sei se ele chegou a ver os quadrinhos. Mas ele tá assistindo aqui, oi, lembra de mim?
Oi, amigo.
Opa, aqui, ó, tô virando meu livro, professor, se você quiser dar uma olhada, Martim, professor de arte.
Não, aí, daí você lava a roupa suja, né? Lembra que você falou que isso não ia levar a lugar nenhum, então?
Então, levou.
Uma das coisas, Edmara, que sempre me aproxima da arte e da ciência é o processo. Porque muitos dos nossos alunos que chegam na graduação, eles pensam, ah, eu tenho uma ideia aqui. Essa ideia aqui não leva a nada. Se o Diego não tivesse chegado lá e colocado as primeiras ideias num quadrinho e pensado e debatido isso com alguém, nunca seria o Martim professor de arte. Então, assim, uma das coisas que mais me incomoda é quando o pessoal diz assim, arte não é ciência. É ciência, porque se tu for de tentativa, for de erro, os projetos eles não ficam na cabeça. Se estão na cabeça, eles não existem. Uma das coisas mais importantes que me incomoda muito isso. Eu tive uma aluna de graduação que ela trabalha muito essa questão sexual através da imagem. Foi onde ela se entendeu, mas foi onde ela praticou também. Quando ela entendeu, disse, olha, eu estou repetindo esse desenho assim, assim, assim. Aí ela chama uma pessoa, ela debate, porque a arte tem isso também, não é uma produção solitária, como muitas pessoas pensam. Se ela não tiver debate, se ela não tiver exposição, ela não é arte, porque ela não cresceu, ela não se desenvolveu. Com certeza o Diego em alguns momentos contou com alguns colegas da sociologia, da história, da arte, para poder criar esse personagem. Então assim, sempre que a gente coloca que todo processo de arte é um processo de debate, senão ele não existe, não é porque ele desenha, não é porque ele toca, se alguém toca, eu tenho que ouvir e pensar, o que está errado aqui? E fazer esse debate. E uma das coisas que é mais difíceis é quando os alunos chegam do ensino médio e não estão preparados para esse debate. Eles recuam. Eles pensam, ah, eu não quero fazer arte, eu quero fazer outra coisa. E, na verdade, porque eles achavam que a arte não era para ser isso. Então, uma das coisas mais importantes é que no ensino médio tem esse debate, sabe, do que é, como que faz crescer, como que os outros colegas vão nos ajudar, e isso é o que faz o nosso trabalho crescer, em todos os sentidos, e isso que faz arte também ser uma condição de ciência, porque a gente pode sim ir por processo, tentativa e erro. As pessoas acham, ah, não, eu encontro muitos alunos assim, ah, eu gosto, eu faço gravura, assim, ah, eu gosto dessa falha. Eu digo, não, isso não é uma falha, por enquanto. Porque se tu não aprendeu a fazer o certo, isso não é uma falha. Isso é só o errado. Então, assim, vamos fazer o certo para que a tua falha seja condizente com o que a gente quer. Então, é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em arte, é isso. Arte, sim, é ciência. Tentativa, erro, pensamento, processo, o que, que a gente vai fazer depois. E esse debate entre todas as disciplinas, entre a disciplina, ah, vou fazer quadrinhos, como pensa o Diego. Ah, o professor de português tem que estar ligado. O professor de licenciatura tem que estar ligado. Porque senão é só o Diego fazendo quadrinhos.
Sim, né? E eu, assim, eu posso estar errada, mas eu acho que a ciência é tudo aquilo que nos ajuda a compreender o nosso mundo, né? E não só aquilo que é o concreto, mas aquilo também que é a gente, né? O ser humano precisa, né, se compreender. E muitas vezes a gente criou, né, essa ideia de que ciência é quase que um dogma, né? Isso é muito perigoso, né? A gente achar.
Da matemática que e da só... estatística, né? É, ciência da engenharia.
Tem um livro, eu não. Me falha o nome agora. Se eu tiver errado, depois. Vai ficar aqui. Eu acho que é do Boa Ventura, que fala sobre iniciação sobre pensamento científico, algo assim. Não tenho certeza se é dele. Mas se não for, já peço desculpas. Que é fala uma coisa bem interessante. Que, existe um pensamento do senso comum, um pensamento hegemônico, que ele começa a fazer uma pergunta assim. Vamos lá, você, leitor, quando você pensa em cientista e ciência, você pensa o quê? E aí existem visualidades, pensamentos já prontos na nossa cabeça. Primeiro você pensa que é um homem, já tem uma questão de gênero aí. Segundo, muitas vezes esse homem é um homem velho, com cabelo branco, está usando um jaleco, e a ciência que ele está fazendo é algo diferente, talvez num laboratório cheio com os elementos químicos. Então há um pensamento do senso comum de que ciência é algo só desse campo, feito por determinadas pessoas e só do pensamento racional. E as ciências humanas? E a sociologia? Não são ciências também? Então, arte também é. Arte é um campo de conhecimento, é uma epistemologia própria. A arte ajuda a gente a pensar o nosso contexto político. E se você for olhar na timeline da arte, na linha do tempo, cada tipo de arte que era feita em determinado momento, ela refletia o que aquela sociedade estava passando. Então, você estudar arte é entender os povos que vieram antes da gente e também você se entender como é que você chegou até aqui agora. Não é só isso, arte, mas é também, né? É um campo de conhecimento.
Então, gente, estamos quase no finalzinho do nosso programa. Eu agradeço muito, né, a participação de vocês. Agradeço muito porque acho que é a primeira vez que eu estou... A Eliana já veio ao programa outra vez, mas eu não fiz as intervenções. Diego, muito prazer também conhecer você.
Prazer mesmo.
E, né, espero que a gente possa fazer uma parceria. Parceria é ruim, né? Nesse Bom momento fazer. Que a gente está vivendo, parceria não é uma palavra boa. Que a gente possa ter aí, né, assim, mais momentos de, né, de encontro. Eu vou passar para a Eliana 30 segundos para fazer as suas considerações finais.
Gente, quando vocês pensarem em arte e forem optar por qual disciplina vocês vão fazer, pensem com essa questão desse pensamento científico também, porque é uma das coisas mais importantes e é uma das coisas que nós perdemos no tempo, né? Então, acho que nós temos que pensar que, assim, estamos produzindo arte, mas também estamos fazendo projetos, estamos fazendo tentativa, erro, acerto, o que funcionou, o que não funcionou, imageticamente, esteticamente. Então, são várias questões que a gente tem que trazer cada vez que a gente pensa assim, ah, eu vou só fazer artes. É ilusão.
Diego?
Deu meus 30 segundos.
Deu.
Assistindo o Big Brother. 30 segundos para defender essa permanência na casa. Gente, eu quero agradecer a Edmara, Fiquei muito feliz de estar com a nossa companheira Iriana também, nossa colega de arte. Obrigado pela Sandra que me convidou. Fico muito feliz, muito grato de ter uma conversa como essa. É sempre bom para o nosso coração ficar mais quentinho. Quero dizer que a arte faz parte da vida das pessoas. Por mais que a gente não veja, ela está ali. Todos nós temos nosso senso estético, desde você arrumar a sua casa com uma toalhinha que você queira, aquilo lá está te agradando, tem a ver com uma organização, não é algo utilitário. Vamos nos desprender desse o que não é útil, praticamente, né, não é importante. Quero deixar umas palavras finais também. Eu e um grupo daqui do Rio, a gente fez esse quadrinho aqui, ó, do Cartoon, que ele foi publicado pelo CEP daqui do Rio de Janeiro, né? O Sindicato do Rio de Janeiro. Ele fala...
Diz o nome que não dá pra gente ler.
Ah, é do Cartoon, o nome do quadrinho. Vocês podem olhar, procurar no Instagram, @coletivoeducartoon. É um coletivo de professores de todas as disciplinas, falando dessa loucura que é o novo ensino médio, que se assemelha muito com essa questão da retirada das artes aí no Paraná, só que aqui no Rio, né, em cada lugar tem uma especificidade. Aqui no Rio, por exemplo, não tem arte no terceiro ano, não tem história, não tem geografia, não tem química, não tem física. Obrigatório mesmo no terceiro ano é matemática, deixa eu ver aqui, matemática e português, né? Para vocês terem ideia, o ensino religioso aqui tem mais tempos do que arte. Tá, tem nos três tempos, tem, enfim. E a gente usa o quê? A arte para botar o dedo na ferida. O Edu Cartoon, convido vocês a olharem. Tá? Tem o professor Martim, tem meus colegas que trabalham, se eu puder falar rapidamente, é o João Paulo Cabreira, temos o Alexandre Juana, Ana Sandra Costa Lages, Lígia Mifano, Valéria de Moraes, Vicente Moreira, tá? Toda essa galera lá, convido vocês a dar uma olhadinha e também conhecer meu trabalho do professor Martim, tá? Quem quiser dar uma olhada, @prof.martim. Muito obrigado aí, eu fiquei muito feliz com a participação.
Obrigada, então, pessoal que nos acompanhou. Semana que vem nós estaremos aqui com o programa, nós estaremos com o Juninho e Yanomami, né, tratando justamente dessa questão complicada, né, que é, né, dos povos originários no Brasil. E hoje, né, assim, encerramos, né, o mês de janeiro com um mês, né, tivemos dois programas, um mês de luta e de resistência, e, né, pelo Andar da Carruagem, nós teremos um ano também, assim, de muita resistência, né, em defesa da nossa escola pública, gratuita, de qualidade, né, em prol também dos nossos estudantes. Gente, obrigada, Márcio, desculpa mais uma vez passar do horário, a gente sempre passa, e fiquem todos bem, bom final de semana, gente.
Até mais. Obrigada, gente.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, @coletivo-humanidades.